Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mar e pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar de um destino no Brasil e eu tenho como convidado o João Leiva, que já participou outras vezes aqui com a gente. O João já falou sobre Atacama, já falou sobre uma super aventura que ele fez viajando de bicicleta do Brasil para o Chile. Quem não escutou, rola no feed para escutar, porque é muito legal. E a gente também já falou sobre passeio de balão, né, Leiva? Seja bem-vindo, tudo bom?
Tudo bom, muito obrigado. Mais uma vez aí participando. Muito obrigado.
Então, eu também está participando hoje com a gente meu filho, porque meu filho conheceu o Leiva quando a gente fez uma viagem agora para o sul em janeiro. E o destino que a gente vai falar é exatamente o destino que o João Leiva nos apresentou no finalzinho de janeiro desse ano de 2022, que é a cidade de Praia Grande, em Santa Catarina. Primeiro, para quem está se perguntando, Praia Grande tem praia? Não, Praia Grande não tem praia, mas eu vou deixar o Leiva depois contar por que que chama Praia Grande, porque ele contou, matou essa curiosidade da gente. E a gente está falando sobre o destino principalmente porque saiu a semana passada, está fazendo uns 10, 15 dias, saiu o ranking do Traveler's Choice Awards da TripAdvisor de 2022. E Praia Grande é um dos destinos de destaque para o turismo esse ano no Brasil. Ele está na categoria de destinos para quem gosta de sol, junto com destinos como na Grécia, Cancún, o Rio de Janeiro no Brasil também. Então, Praia Grande está em destaque. É uma cidade pequenininha, encantadora, a gente adorou conhecer. Filha, a gente conheceu 14 cidades, a gente passou, né, por 14 cidades nessa viagem. Qual foi a cidade que você mais gostou?
É grande.
Não foi combinado, ele vem falando isso desde que a gente passou por Praia Grande, mesmo tendo ido a outros lugares que ele também gostou muito. Praia Grande ficou marcado. Meu filho tem 12 anos, a gente fez algumas aventuras. Quem quiser dar uma olhada no Instagram, tem umas fotos no feed para ver o que que a gente fez. Um dos passeios foi o passeio de balão, mas agora vamos falar um pouquinho sobre Praia Grande. Leiva, conta pra gente a tua história com Praia Grande primeiro. Te apresenta, fala para os ouvintes como é que você foi morar em Praia Grande.
Então tá bom. Boa noite a todos. Meu nome é João Leiva. Eu já tenho participado algumas vezes aí com o André no Mar e pelo Mundo. E a Praia Grande surgiu quando eu retornei do Chile, morando 5 anos no Atacama, acabei voltando para o Brasil. Me reconectei aqui no sul do Brasil porque minha família é daqui, uma cidade muito próxima daqui, chamada Timbé do Sul, fica a 60 quilômetros aqui de Praia Grande. Então, ficamos no extremo sul de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul. Eu acabei fazendo um curso de condutor de turismo e estava vendo que, na região aqui, o que estava muito em ascensão era realmente a Praia Grande. O principal atrativo aqui são os cânions, dos maiores cânions da América Latina, a maior cadeia de cânions da América Latina, aonde a gente pode fazer as trilhas por dentro dos cânions, e o balonismo. E eu vi um potencial, para eu que já estou no turismo já há um bom tempo, de poder continuar trabalhando com isso, né? E eu acabei me conectando com o pessoal aqui da Praia Grande e acabei vindo para cá e já estou aqui há 6 meses, trabalhando como guia de turismo e fazendo as vendas, né, também das trilhas e dos voos de balão também.
Legal. E agora mata a curiosidade dos nossos ouvintes. Praia Grande não tem praia, mas chama Praia Grande por quê, então?
É, exatamente. Dizem que é uma cidade mentirosa, né? Porque não tem praia e nem tão pouco é grande. É uma cidade pequena de 7 mil e algo, 7 mil e poucos habitantes. E Praia Grande por quê? Porque aqui teve também, como várias cidades, né, do Brasil, se originou com o tropeirismo. Então, os gaúchos saíam dos pampas gaúchos e desciam a serra em direção ao oceano para fazer a troca de suas mercadorias. Enfim, e quando eles chegavam descendo a serra em direção ao oceano, ao litoral, eles vinham de cima da serra, que é uma região de muitos rios e muitas cachoeiras, uma das regiões que mais tem água. Vivendo de cima da serra, automaticamente eles viam aquela abundância de água lá embaixo. E eles geralmente acampavam em algum ponto, para depois começar, no outro dia, começar a descer a serra. E esse ponto de encontro deles, de acampamento, eles disseram, olha, vamos parar em Praia Grande para poder descansar e seguir viagem no outro dia. Pela abundância de água vindo, com a visão que eles tinham de cima do cânion, de cima da serra, foi uma referência chamada de Praia Grande pela quantidade de água. Por isso que se tornou Praia Grande. Mas nós estamos aqui a 60, 70 quilômetros do oceano. Então, não tem praia aqui nessa Praia Grande.
Praia de rio, né?
Dá pra... Praia de rio, exatamente.
Vários... Então, se alguém quiser ver praia de água doce, tem. Também dá para...
Tem vários, vários balneários aí à disposição para banhos. E com águas cristalinas e limpíssimas.
Pois é, o meu filho está falando aqui, assim, as águas são geladas, tem vários lugares para tomar banho. Assim, você que tomou banho na cachoeira, na piscina, sim, da trilha. E aí, como é que é a sensação?
É gelada no começo, aí depois você vai se acostumando, mais ou menos gente na piscina.
E tava à vontade de vir embora ou você queria ficar por lá?
Queria ficar por lá.
Pois é, essa foi a parte difícil. Ainda bem que o Leiva tinha bastante paciência, porque, olha, a gente não queria ir embora. Ele não queria ir embora, de jeito nenhum. Não, mas essa é uma aventura que a gente conta um pouquinho mais para frente. Leiva, vamos falar do destino para os ouvintes. Quais são os principais atrativos, você falou, são as trilhas, né, os cânions. Os principais passeios, então, que a gente tem em Praia Grande, para quem quer conhecer?
Bom, primeiramente, são os cânions, o principal atrativo, que, como eu falei, é a maior cadeia de cânions da América Latina, e nós somos aqui privilegiados aqui nessa região, e que são as trilhas. Você pode fazer por cima dos cânions, com a visão de cima da serra, na parte gaúcha, na parte do Rio Grande do Sul, e você pode fazer também a trilha por dentro dos cânions, na parte catarinense. Então, trilhas de interior de cânion. Esses são os principais atrativos, são as trilhas, e também o voo de balão, que aqui já está sendo considerada a Capadócia brasileira. Né? Tem manhãs, o despertador aqui nosso é os lança-chamas dos balões sobrevoando aqui em cima do rosto, por exemplo, aqui da nossa casa. Então, aqui às vezes você sai de manhãzinha, 5, 6 da manhã, tem uns 30 balões coloridos no ar. Então, é um atrativo bastante interessante, tem trazido gente do país inteiro, principalmente do Nordeste, tem muita gente vindo do Nordeste, Amazonas, Macapá. Eu fiz trilha esses dias com uma família de João Pessoa. Então, o pessoal de longe está descobrindo aqui o extremo, né, do país.
Você falou sobre acordar com o barulho do balão, né? Vou te falar, a gente passou 3 manhãs em Praia Grande. A primeira a gente fez o passeio de balão, então eu acordei, a gente acordou às 4 horas da manhã para ir fazer o passeio e tal. Depois a gente conta um pouquinho mais como é que é o passeio. Mas nos outros 2 dias foi bem interessante mesmo, porque eu acordei às 6 e pouco da manhã com o barulho do balão e levantei, porque eu estava com vontade de ver de novo e fiz várias fotografias daqueles balões ali no céu. Realmente é uma coisa impressionante, é uma experiência única. A gente ainda vai de novo, eu quero fazer o passeio em Torres também.
Torres muito famoso pelo festival de balonismo que tem lá todo ano, né? Acabou falhando aí por conta da pandemia o ano passado, mas esse ano teve. Inclusive, nosso amigo Nelson Baretta estava lá pilotando, ele também Torres pilotando o balão.
Para quem nunca fez um passeio de balão, quais são as recomendações e como é que a gente faz? Como é que a gente conta para o ouvinte como ele pode fazer um passeio de balão?
Bom, geralmente é agendado, porque a procura é muito grande. Então, quanto antes você agendar, né, existe uma reserva que você faz para poder segurar a sua vaga. E vem com vontade só de desfrutar toda a paisagem, né? Então, se você tiver sorte aqui, geralmente é pela manhã, então tem que acordar bem cedinho. E vem com mais dias, porque a gente conta com as condições climáticas ideais para poder voar. E se uma manhã, por um acaso, não for legal ou estiver chovendo, faz a dia para outro dia, que com certeza vai estar melhor e a pessoa vai poder desfrutar. Então, não venha com um único dia para poder fazer o balão, venha com mais dias para poder marcar, porque se caso falha em um dia, você acaba fazendo no outro. E se tiver sorte, você vai ver o sol nascer no oceano de cima do balão. Então, é uma paisagem incrível, porque Praia Grande, você vai acabar vendo o oceano de um lado e todos os paredões, as encostas dos peraus, dos cânions, né, da Serra Geral e do Parque Nacional também de Aparatos da Serra. Então, é uma visão incrível. Venham, tragam as máquinas fotográficas, venham com muita vontade. E é super seguro. É super seguro, é super tranquilo o voo de balão. E sempre tem a espumante que ele serve, né? É o protocolo internacional aí, todo lugar no mundo que você faz um voo de balão, eles vão te servir um espumante para você desfrutar e brindar e em pleno voo ou quando aterriza.
Logo que a gente confirma o passeio, essa coisa que o Leiva falou, que é bem importante, de ter mais tempo na cidade para você fazer o passeio, sempre marque o seu voo no primeiro dia, porque se acontece alguma coisa, aí eles fazem um grupo, o pessoal com quem o Leiva trabalha e indica, a gente vai colocar no post lá no blog, uhum, os contatos para que você entre em, converse com a gente, faça uma reserva, mas é uma empresa, eles trabalham bem direitinho, a gente foi muito bem atendido por eles. Eles fizeram um grupo no WhatsApp para mandar um aviso às 4 horas da manhã para confirmar se o voo seria feito ou não. Então, às 4 horas eu acordei, o voo estava confirmado, acordei o resto da família, vamos embora, às 4h30 estávamos lá. Praia Grande é legal também, porque a gente saiu de casa às 4h25 e às 4h30 a gente estava no ponto de encontro, porque é tudo pertinho. A não ser que você esteja hospedado em algum outro lugar mais longe, mas eles têm, inclusive, serviço de busca, né?
Eles também dão café da manhã para você antes do voo.
Tem o café da manhã que eles servem quando você chega no ponto de encontro e a gente vai com o carro da empresa até o local onde o balão decola e eles já estão lá prontos esperando a gente para entrar, para subir no cesto e fazer o passeio, que realmente é incrível.
E tem o paraquedista, a gente teve a sorte de ter um paraquedista ali. O paraquedista pulou numa altura mais baixa, mas ele foi com a gente até lá em cima, pulou e aterrissou lá.
Essa foi uma experiência que não posso prometer para todo mundo, mas a história é a seguinte, o piloto que fez o nosso voo de balão está fazendo um curso de paraquedismo. E o professor de paraquedismo dele estava de folga e resolveu passear em Praia Grande e pular de paraquedas. E afinal de contas, ele está de folga, e aí ele foi pular de paraquedas. A profissão dele é essa, mas enfim. E foi muito legal. Ele sentou na borda do cesto e ele estava com paraquedas ajustado para baixa altitude, né? E as pessoas não estavam acreditando que ele realmente ia pular. E ele pulou. A gente devia estar mais ou menos uns 500 metros e ele pulou, abriu paraquedas, eu consegui filmar.
Ele estava em pé no cesto, na borda do cesto.
Ele ficou em pé na borda do cesto, né, antes de pular. Então foi uma experiência com uma estrela a mais que a gente teve, que foi bem legal, por conta do paraquedista que pulou do nosso balão.
Não é sempre mesmo, foram privilegiados.
Fora o balão, fala um pouco das trilhas. A gente fez com você a trilha do Malacara. E uma das trilhas, sim, mais famosas é a trilha do boi. Então, conta para o quais são as características dessas duas trilhas, um pouquinho, como é que você trabalha.
As trilhas são super... Essas trilhas, as mais buscadas aqui, é a trilha do Rio do Boi, é a mais famosa, né, que você adentra o cânion em Taibezinho. É uma trilha de 14 quilômetros, ida e volta, onde metade dela, 3,5 quilômetros, é por dentro da Mata Atlântica, os outros 3,5 quilômetros é costeando o rio, atravessando o rio várias vezes até chegar num ponto final e depois retorna. É impressionante, é um lugar assim de filme, porque você vê do seu lado dois paredões de 750 metros de altitude, né? Então é muito impressionante, parece que você está num filme do Jurassic Park, alguma coisa nesse sentido, porque você se sente muito pequenininho ali dentro. E no decorrer do caminho, várias cachoeiras, inúmeras cachoeiras, caindo, né, de cima dos cânions para dentro do famoso Rio do Boi. E ele tem esse nome justamente porque antigamente lá em cima existiam as fazendas de gado, né? E muitas vezes tinha nevoeiro, aquela neblina intensa, e volta e meia, infelizmente, acabava caindo um boizinho lá de cima. Então, por esse acontecimento um pouco triste, acabou se tornando o nome do rio, né? Trilha do Rio do Boi. Mas hoje em dia isso já não mais acontece, porque como aquilo ali hoje já faz parte do Parque Nacional Aparatos da Serra, já não existe mais fazendas de gado, enfim, já não existe mais essa parte triste da trilha. Mas é muito lindo mesmo, é muito bonito. A trilha do Malacara, que foi a que vocês fizeram comigo, André, ela é uma trilha mais tranquila, né? Uma média de 6 quilômetros, 3 quilômetros para ir e 3 quilômetros para voltar. Ela também tem algumas travessias de rio, e é mais tranquilo, assim, né? E o que chama atenção são as piscinas naturais, né? De águas cristalinas, onde você pode se refrescar. Inclusive, a gente leva uma garrafinha de água na mochila e depois vai abastecendo no próprio rio, porque ali é muito tranquilo e muito saudável, né? Inclusive, o grande responsável pela criação dos parques nacionais é a qualidade da água. Então, por isso que foi criado, justamente para proteger aquela água, e é muito boa de beber, geladinha o tempo todo.
Como é que faz essas trilhas no inverno?
Pois é, o pessoal faz também. É um pouco mais gelado, não tem tanta banhos de piscina naturais, porque as águas realmente são bem frias. Mas existem as trilhas mais secas também. Existem algumas trilhas que você não faz travessia de rio. Existe a trilha do Tigre Preto, que é dentro do Cânion Fortaleza, que ele é o maior em altitude, inclusive, aqui da região. Ele tem 900 metros de altitude, de profundidade, vamos dizer assim. E onde 95, 98% da trilha pode ser feita pela Mata Atlântica. Você não precisa entrar no rio. Você só cruza alguns riachozinhos para molhar o pé, mas não vai entrar com o corpo no rio, né? Então, essa trilha pode ser considerada uma trilha seca, onde você tem todo o recorrido por dentro da Mata Atlântica.
É por dentro do cânion?
É por dentro do cânion, né? Quando você olha lá de cima, você vê o cânion por cima, e quando você faz a trilha, você vai por baixo, né? É por dentro do cânion, lá no fundo do cânion, seguindo o rio. O Rio do Boi, a gente vai cruzando o rio o tempo todo, e o Tigre Preto, que é dentro do Cânion Fortaleza, a gente vai pela Mata Atlântica, mas costeando o rio. O rio está o tempo todo à sua margem, o tempo todo. Enormes pedras que despencaram dos cânions. Então, tem uma visão assim muito linda mesmo. Como eu costumo dizer, é cenário de filme, de película.
E tem também alguns passeios para você ver, tanto o nascer do sol, quanto passeios que eles programam para ver o pôr do sol. Como é que são esses passeios? Nascer do sol, você chega a fazer trilha antes? Como é que é?
Olha, o nascer do sol, a gente tem aqui duas opções. É o Morro dos Cabritos, onde você faz uma pequena trilha, né, no meio da serra, e aonde você atinge o topo do Morro do Cabrito, e ali a gente, do Morro dos Cabritos, e ali a gente senta, chega, sai de madrugadinha também, senta, leva um piquenique, para que a pessoa possa tomar seu cafezinho ali e esperar o sol nascer. É uma visão impressionante, o sol nascendo no Oceano Atlântico e você tendo essa visão. Um outro ponto também que eu levo muito o pessoal para poder fazer o nascer do sol é no Índios Coroados. Eu, inclusive, é o meu favorito, porque quando começa a nascer o sol, é muito bacana, porque você começa a ver o cânion, que estava até então escondido na noite. É um cânion muito grande ali do seu lado, onde tem as cachoeiras gêmeas. São duas cachoeiras, uma visão muito linda, e o sol nascendo no oceano, né? E aí a gente espera ali mais um pouquinho, quando o sol já está num determinado ponto, a gente começa a bater as fotografias passo a passo do nascer do sol, e daqui a pouco você começa a perceber os balões subindo. Então, você lá de cima, você começa a ver os pontinhos dos balões subindo, e se tiver um binóculo, muito legal, porque você vai conseguir dar um zoom nos balões, e daqui a pouco começa a... Sobe em todos os balões, você vê 15, 20... balões sobrevoando Praia Grande lá de cima do Índios Coroados, ao nascer do sol. É muito lindo, muito bacana mesmo.
Já acabei de colocar esse na lista. Tem um outro na lista que a gente também não foi, que eu queria ter conhecido, que é o Parque dos Cânions, onde tem o balanço e tem aquela... Não é uma tirolesa, não sei como é que fala, mas é um cabo de aço que você anda de bicicleta.
Isso, é a Sky Bike.
Sky Bike.
Eu são poucas. Eu não conheço, eu sabia que tinha, inclusive, uma cidade na Colômbia que tem o meu nome, Vila de Leyva, né, na Colômbia, que tem esses skybikes. E são 10 cabos de aço, né, a uma certa altitude, e o pessoal atravessa de bicicleta pendurada nos cabos de aço. Aqui existe uma, ela fica a 60 metros de altitude, e são 250 metros de ida e você vai ter que retornar. Então, são 250 metros de volta. Então, são 500 metros a uma altitude de 60 metros, também com a visão para os cânions, né, para a Mata Atlântica, para alguns rios, inclusive o Rio Mantuba, que é o que divide Santa Catarina do Rio Grande do Sul. É muito legal. E lá tem também a tirolesa, tem o balanço ao infinito. Aí, para baixar a adrenalina, depois, se você quiser, tem o passeio de caiaque também. E é um lugar que a gente faz, às vezes, a gente faz alguns eventos ali com um balão cativo também, onde a gente ancora um balão. A gente fez isso no Dia das Crianças, né, no parque, né? Onde as crianças subiam e baixavam o tempo todo. O balão não saía voando, estava ancorado por corda, porque eram muitas crianças e foi um presente, porque nenhuma criança pagou aquele dia. Então, foi um presente para as crianças no Dia das Crianças ali no Parque dos Cânions. Parque de aventura.
Legal.
E esse balão a gente também utiliza ele para o pessoal fazer rapel. é mais um atrativo de aventura. Então, a gente ancora ele, ele sobe ali 50, 60 metros, e o pessoal desce do balão de rapel. Os rapeleiros da vida aí, é um prato cheio também, né? Não só as cachoeiras, que tem inúmeras por aqui, também que o pessoal é um atrativo bastante interessante, o rapel. Muita gente busca a região aqui para poder descer de rapel nas cachoeiras. Inclusive, eu aproveito em dizer que em setembro vai ter um encontro, vai ter um encontro mundial de canionismo. Inclusive, vai vir gente do mundo inteiro. É um encontro internacional de canionismo. Isso também vai criar uma certa, mais uma notoriedade de Praia Grande perante o mundo, né? Perante a, internacionalmente falando. Vai ter gente do mundo inteiro aqui em setembro para esse evento do canionismo.
Para quem está ouvindo a gente, eu comecei falando que o destaque de Praia Grande saiu no TripAdvisor, né? Como uma cidade para quem gosta de sol, um destino para quem gosta de sol, mas acho que é um destino muito para quem gosta de aventura, para quem gosta de natureza, para quem gosta de trilha, para quem gosta de paisagem bonita. É, realmente a gente ficou encantado. E a cidade, vou dar aqui assim, a minha opinião, a gente adorou a cidade também, eu comi muito bem, a gente conheceu dois restaurantes na cidade, comemos muito bem, muito gostoso, tem hospedagem para todos os perfis e para todos os bolsos, a parte de pousada, de hotelaria está crescendo, né? É, a gente viu algumas coisas muito novas. É, e tem hostel e tem hotel no centro da cidade, mas a cidade assim muito bonitinha, fácil de andar, fácil de se encontrar. E plana, outra coisa que é legal, andar de bicicleta na cidade, né? Pergunta, quanto tempo a pessoa deve ficar na cidade para conhecer bem Praia Grande e aproveitar os passeios?
Olha, é, pelo menos, no mínimo, uma semana. Tá? Porque aqui existe um... Não é um problema, mas acontece que é uma região que chove bastante, porque essa massa de umidade levanta do oceano e vem em direção ao oeste, e ela se deposita aqui, não passa a serra, porque aqui nós estamos com a serra a 1.200, em alguns lugares, a 1.300 metros com relação ao nível do mar. E aqui, algumas vezes, acontece de ficar 2, 3, 4 dias chovendo direto. Então, a pessoa tem que vir pelo menos uma semana, porque se ela pegar 2 dias de chuva, né, não vai atrapalhar, porque ela tem mais dias para poder fazer o voo de balão, para poder fazer as trilhas, porque como as trilhas de interior de cânion tem que estar com um tempo bom e não pode chover muito, porque também existe certos critérios de segurança, que existe um limite de volume d'água, limite de, né, quando há uma cheia e é cancelado, né? Ninguém mais entra no parque, ninguém mais entra no cânion para fazer a trilha. Então, por exemplo, tivemos aqui um garoto de Manaus, ele veio para cá, ficou 10 dias aqui com a gente, acabou fazendo todos os passeios que ele queria, inclusive Rio do Boi, Malacara, ele fez comigo a Pedra Branca, que é uma trilha numa montanha muito interessante, que é numa comunidade quilombola aqui na região, fica a 25 quilômetros aqui de Praia Grande. Ele acabou fazendo vários passeios, só que teve 3 dias que ele ficou interagindo com a galera aqui no hostel, com pessoas de outras partes do Brasil, que é interessante também, jogando dominó carteado, porque choveram 3 dias direto. Então, ainda bem que ele pegou 10 dias para ficar aqui, acabou pegando os 3 dias de chuva, mas sobrou uma semanada para ele poder fazer todas as trilhas, todos os passeios que ele queria fazer. Inclusive, eu levei ele no Parque dos Cânions para andar de tirolesa e a Skybike também. Então, o menino saiu bem contente daqui. Mas imagine, sair lá de Manaus para chegar aqui, ficar 3, 4 dias com chuva, não ia ser legal. Então, realmente, no mínimo, uma semana para estar aqui em Praia Grande. Esse é o que eu sempre indico.
A gente ficou bem menos tempo e realmente saí com a sensação de que seria muito legal ficar mais. Dei sorte, porque eu peguei as férias todas, a gente pegou um mês de janeiro sem chuva nenhuma no Rio Grande do Sul, peguei um dia de chuva em 20. Então, realmente, eu tive sorte. Mas é importante anotar isso que o Leiva está fazendo. E também não deixar estragar a chuva, porque eu acho que faz parte, sim, a natureza também precisa, e se aproveita para interagir ali, quando ele fala assim, nada que um carteado ou um dominó não faça o tempo ficar gostoso jogando conversa fora, né?
Exatamente.
E, dica para chegar em Praia Grande.
Para chegar em Praia Grande, exatamente. Bom, para quem vem de avião, geralmente de mais longe. Quem está aqui, por exemplo, Paraná ou em algum lugar de Santa Catarina, muitas vezes a pessoa vem com o próprio carro até aqui. Porque estamos aqui a 200 e 280, 290 quilômetros ao sul de Florianópolis. Mas para quem vem de mais longe, a ideia é chegar de avião até Florianópolis ou Porto Alegre. Geralmente, o que é mais indicado é Porto Alegre, que acaba ficando o pessoal já mais perto. O pessoal aluga um veículo em Porto Alegre e acaba vindo com o veículo alugado. E os mochileiros da vida acabam pegando um ônibus indo até Torres e de Torres um Uber até Praia Grande. Porque aqui também não tem Uber daqui para sair daqui, ou você tem que contratar um transfer, né? A gente também pode providenciar isso. Mas a dica é essa, ou chega em Florianópolis e dá um jeito de vir de Florianópolis para cá, ou chega em Porto Alegre e vem de Porto Alegre para cá. Aqui a gente recebe muito turista, assim. Então eles deixam o carro no hotel, eu faço quase que toda semana isso, né? Então a gente tem aqui um 4x4, uma Mitsubishi 4x4, e eles acabam deixando o carro deles no hotel e acabam contratando o nosso serviço, né? De transfer e de guia também. De guiado.
Outro ponto bastante importante que você não falou, tem algumas trilhas que têm que ser feitas com guia, e eu achei isso muito legal e muito importante. O Leiva comentou que alguns passeios são suspensos quando tem chuva, quando não tem condições, o próprio passeio do balão, quando não tem condição de segurança, os passeios não são feitos. Então, isso é uma coisa muito legal do destino também, essa preocupação. E por causa disso, algumas trilhas só podem ser feitas com guia que tem treinamento para fazer a trilha. Tô certa?
Exatamente, isso mesmo. Porque como a gente está no meio da Mata Atlântica, existe o rio, pode chover, ele pode encher. A gente já tem as manhas de ver essa possibilidade e muitas vezes acaba retornando. E também existe os animaizinhos no caminho, não é? Então, a gente está preparado ali para poder orientar e cuidar do passageiro o tempo todo, né? Uma possível cobra, uma aranha, alguma coisa. Você está na casa deles, né? Então, essas trilhas, em alguns trechos, são mais abertas, em alguns trechos são mais fechados, mas a gente está treinado justamente para isso, para ter essa observação, né, uma possível cobra pelo caminho, uma aranha, e para que seja simplesmente um atrativo para a pessoa bater a fotografia e não ser um risco, né, para a pessoa na trilha. Então, a gente tem que ser com guia realmente preparado aqui. É o que a gente faz.
A participação agora. Qual foi a parte mais emocionante da trilha do Malacara?
Quando eu vi uma cobra.
Eu fui da trilha e meu filho achou uma cobra, avisou o Leiva, que foi lá e tirou a cobra do nosso caminho. É por isso que a gente pediu.
Exatamente.
Tem a coragem de pegar a cobra pelo rabo, filho?
Não.
Leiva pegou a cobra pelo rabo. Eu tenho foto para provar. Vou colocar no post.
Vocês podem
ver. Vou colocar no post. Ele tirou a cobra do nosso caminho. É. Lembra de fazer as trilhas com guia e seguir o que o guia fala, porque são trilhas relativamente fáceis, eu achei relativamente fácil, mas não dá para fazer, não é caminhar no asfalto, é trilha.
Exatamente. Com calçado preparado, com bota fechada, né? A gente usa as caneleiras, isso é obrigatório, né? As caneleiras, porque você passa no meio de paus, pedra, então você raspa numa madeira, num galho de árvore, então já está protegida a canela por conta disso, uma eventual pedra pelo caminho, e também algum imprevisto com o animal peçonhento, né? Então isso aí protege a pessoa. É super seguro aí tá fazendo as trilhas com guia e com os equipamentos adequados, obviamente.
Fantástico. Eu espero que eu tenha deixado os ouvintes com vontade de conhecer Praia Grande, porque a gente não vê a hora de voltar, realmente é um destino que ficou no coração depois dessa viagem, e a gente vai marcar, vai voltar, vai fazer outras trilhas, eu quero fazer a trilha do Rio do Boi, no Parque dos Canyons, vou fazer a lista aqui, minha lista só vai crescendo, acho que eu vou ter que ficar 10 dias de novo, que nem o seu passageiro que ficou aí 10 dias para correr o risco de se chover, poder fazer tudo.
Exatamente. Um outro detalhe também com relação aos equipamentos que os guias levam, né? Todos eles têm uma mochila, obviamente, e ali os kits de primeiros socorros, né? E por qualquer eventualidade no caminho, a gente está preparado para poder prestar os primeiros socorros, né? Ao passageiro, enfim, uma atadura, alguma coisa, porque você está dentro da mata o tempo todo, você está cruzando o rio por pedras, então, com muito cuidado, existem pedras escorregadias, então, um possível acidente, a gente tem ali um kit de primeiros socorros e a gente é treinado, obviamente, para poder ajudar o cliente, o passageiro, o trilheiro ali em algum evento, algum, algum evento desse. Então, mas se torna bem seguro também.
Qual é a melhor época do ano para ir à Praia Grande? Ou tem turismo?
Olha, aqui tem turismo o tempo todo, né? Acaba tendo mais pessoas nas férias, né? Nas férias de meio de ano e final de ano. Mas a pessoa, geralmente, primavera, acredito que seja a época melhor, porque não tem tanta chuva, né? Como no verão. E também não é tão frio como no inverno, né? Então, eu acho que é uma melhor época para poder vir com relação ao clima, né?
A gente deu sorte de ter um verão seco. Por um lado, sorte pelos passeios, por outro, está sendo um verão seco demais, principalmente no Rio Grande do Sul, nesse pedaço de Santa Catarina também. Mas, então, primavera é o menos chuvoso.
Menos chuvoso. Aqui, em junho e julho do ano passado, caiu neve aqui em cima dos cânions, aqui onde vocês citaram, Itembezinho e Cambará do Sul, até os índios coroados ali. Um quarto da serra, a gente olhando daqui de baixo para a serra, um quarto da serra para cima estava toda branca de neve, né? Então, no inverno também corre, para quem gosta de ver neve, né? Então, também corre o risco de acabar pegando uma nevasca aqui no inverno, para quem vem no inverno também.
Foi legal. Eu vi umas fotos da neve que deu ano passado aí, quando a gente ficou em São Francisco de Paula. A gente não foi em Cambará, eu só passei por Cambará, mas a gente ficou 4 dias em São Francisco de Paula e o pessoal mostrou umas fotos, assim, a neve foi alta, o pessoal fez boneco de neve o ano passado, foi muito legal. Leiva, obrigada mais uma vez, se alguém tiver curiosidade, se alguém ficou com alguma dúvida, entre em contato, segue o Leiva lá no Instagram. Leiva, qual é o teu Instagram?
@jleiva.turismo.
Legal. Segue o Leiva para ver as fotos. maripelomundo.blog, a gente tem algumas fotos e algumas dicas ali. E consulta no site maripelomundo.com.br, porque junto com o podcast a gente solta um post com as dicas, com alguns links, com tudo que a gente está falando aqui para você ter escrito e poder consultar. Obrigada mais uma vez, Leiva, e até a próxima. Vamos marcar outros destinos para conversar.
Ok, tá. Com certeza. Conte comigo sempre. E te espero aqui de novo para a gente fazer outras trilhas.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!